Muito bem, de volta com Cultura Geral aqui na TV Panqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final dessa entrevista. Eu queria fazer essa última pergunta, professor, que é essa amplificação do conceito de narcisismo nessa sociedade agora mais digitalizada do que nunca, né? Mais polarizada do que nunca. E como é que isso aparece? Porque essa violência também, ela começa a aparecer também no campo das redes sociais, né? Dos relacionamentos digitais, né? Essa troca da relação digital para a relação física, ela meio que está despregando a relação física e passando para o digital, e na hora que você está no físico, ela é uma outra relação. Então o narcisismo, ele fica mais amplificado, me parece, porque na hora que você tem um contato físico, você está ali mais próximo, as deficiências aparecem, então aquilo que você consegue, o que você não consegue, também vai trazendo o inconsciente, outros recalques, essas coisas todas. Como é que a gente pensa isso, professor?
Olha, existe uma máscara, não é, que o narcisista usa para aparecer para a sociedade. É absolutamente assustador quando você ouve que o marido matou a esposa matou o marido, e as fotos do Facebook, todos felizes, às vezes no mesmo dia. Tiraram fotos no restaurante, na praia, como aconteceu em Salvador há 1-2 meses, um casal muito bonito, mas a moça matou o rapaz. No dia anterior, no mesmo dia, estavam na praia e postaram a foto lá na praia. O narcisista, ele utiliza desse mecanismo, né? Porque ele precisa mostrar para os outros que tem a vida perfeita. Ele quer ser invejado, ele quer ser visto, ele quer receber os likes. Aí entra essa sociedade que privilegia o mundo virtual, onde você só posta o que você quer. Não é a realidade. Você pode estar sorrindo, possa sorrir, mas você está triste. Você está brigado com seu namorado, mas a foto que você posta está feliz. Você está sem dinheiro, mas você demonstra que está com dinheiro. Ah, uma vida perfeita para ser invejada em busca dos likes. A beleza exposta, física, não é? Isso daí tudo fomenta o narcisismo, essa falsa percepção que você tem de você mesmo, né? De você criar um falso eu que não existe, né? De você se colocar em primeiro lugar e achar, porque tem 500 mil, 2 mil, 10 mil, 100 mil likes, aquilo ali te deixa mais feliz, te preenche. É uma patologia que explora o outro, e os meios sociais, eles fazem com que você tenha essa possibilidade de explorar os outros o tempo todo, 24 horas por dia. E aí entra a questão da consciência, que eu já agora, puxando já para o final, como você mesmo disse, da literatura e do direito de chamar essa atenção, que foi aquilo que a gente começou a conversar. Porque a literatura, ela não se prende ao politicamente correto. Eu não sou muito fã dessa literatura que cabe na caixinha e que não nos sacode, não nos traz uma nova visão, né? Acho que a literatura precisa te incomodar. Ela precisa ser incômoda, te tirar do lugar comum, né? A literatura tem a obrigação de desvendar. Ela tem a obrigação de tirar as vendas dos olhos. E cada um tem sua visão. Você tem a sua visão de crime passional, de transtorno de personalidade, porque agora você já começa a pensar, eu conheci uma pessoa assim, uma pessoa assada, será que é, será que não é? E aí muda a sua forma de ver, porque a gente está aqui conversando. É o que Gadamer fala, esse choque de horizontes, que a minha intenção é essa, né? A gente conversar e eu ampliar o seu horizonte, que existe uma coisa por trás dessa cortina. E aí você tem você desperta o jurista, você desperta as pessoas, você desperta a sociedade, né? E dentro desse processo psicossocial de você ter que suportar o outro, porque o outro é diferente, de você ter que ter a tolerância, mas de você enxergar que às vezes os ciúmes, o crime passional, é um assunto cheio de preconceito, é um assunto cheio de influências políticas, que varia de tempo para tempo, tá? E no direito a gente não estuda sentimentos. No direito não existe espaço para você estudar esses sentimentos mais elevados. É quase impossível você descortinar a força de uma paixão dentro do direito, tendo em vista que ali no artigo 28 do Código Penal nós logo cerceamos, né? A paixão, ela não vai excluir a pessoa, o discernimento, a pena que a pessoa tem. É claro, a paixão ela pode ser de cunho psiquiátrico. Ela só se reveste de paixão, mas por dentro ela tem cunho psiquiátrico. Aqui nós entramos dentro desse contexto do romance. De forma que a lei, o direito, faz um recorte muito limitado, né? Buscando ali a tipicidade, matar alguém. Então o homem matou a mulher, então tem o crime, pronto, acabou. Ou a mulher matou o homem. E não vê que existem síndromes, que existem transtornos. O porquê que aconteceu aquilo? Será que a pessoa estava deitada na cama, acordou, pegou a faca e meteu 30 facas no outro, sem mais nem menos? É isso que aconteceu? Ou será que nós tivemos uma história precedente? Ah? Então, não é só o recorte que o direito faz, que é a crítica que Nietzsche faz para nós juristas. Né? Nós pegamos que no dia tal, às 3 horas da tarde, Maria esfaqueou João. Então, cometeu o homicídio. Então, ela tem que ser condenada, porque ela enfiou a faca no, na barriga do outro 30 vezes. Mas espera lá. Espera lá. Né? Há uma discussão em torno disso daí que nos faz essa conclusão do direito ser insuficiente. Isso não é suficiente. Isso não é verdade. A pessoa não acorda de manhã, pega a faca e esfaqueia 30 vezes, não. Não é assim, não. Senão a pessoa é louca. Aí a pessoa tem psicose. Não é psicopata, não. Ela tem uma psicose. Então é necessário estabelecer, e aqui a gente usa a literatura, essa realidade múltipla, essa realidade que se expande dentro da vida em sociedade, e decodificar essas complexas relações quando se envolve o direito, principalmente o direito penal e a psiquiatria.
Muito bem. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Professor, muito obrigado pela sua participação nessa entrevista tão importante e tão tentando levar ela de uma forma mais leve, mas o tema ele exige uma concentração muito grande e uma atenção muito grande. Muito obrigado por essa explanação, por essa aula, viu? Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Edson. Foi uma alegria receber o seu convite, uma satisfação. Estou à sua disposição sempre que precisar. Muito obrigado.
Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, ficamos por aqui e voltamos amanhã com mais uma pauta super especial aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.